Santos, vamos conversar agora com a Daniele Grillo, ela que é coordenadora do Programa de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Muito boa tarde, Daniele.
Boa tarde.
Bom, a gente vai conversar com a senhora para saber um pouquinho mais a respeito, né, da imunização contra a Covid aqui no Espírito Santo. A gente sabe que a vacinação começou na semana passada, né, com as doses que chegaram do Instituto Butantan, mais focada em profissionais da saúde, também idosos de instituições de longa permanência. Agora a gente está entrando nessa segunda semana de imunização com mais doses, né, Daniele? Como é que vai ser aí essa segunda semana e também a distribuição, já que a gente está recebendo também, recebemos ontem, né, e está sendo distribuída, vacinas de Oxford AstraZeneca também, né?
Isso mesmo. Inicialmente, nós recebemos em torno de 101 mil doses da vacina Coronavac. Considerando que o esquema dessa vacina, né, o intervalo é de 28 dias, houve uma recomendação do Ministério da Saúde para que os estados guardassem e assegurassem a segunda dose. E agora, nós recebemos, então, a vacina AstraZeneca. E essa, tendo um esquema de vacinação mais longo, o intervalo entre as doses, né, entre primeira e segunda dose, é de 12 semanas, todo o quantitativo que nós recebemos, que foi 35.500 doses, foi possível fazer uma distribuição para a vacinação, dar continuidade à vacinação do público trabalhadores da saúde. Com o quantitativo que nós recebemos da vacina Coronavac, que aí para a primeira dose foi em torno de 48 mil doses, e agora mais as 35 mil doses, é possível atender um público de 61% dos trabalhadores da saúde. Então, nós conseguiremos, com esse incremento de doses, dar um segmento, né, ampliar aí a vacinação desses trabalhadores da saúde.
Quando a senhora fala em trabalhadores da saúde, a senhora está se referindo a todos eles ou só os que estão na linha de frente contra a Covid?
A vacinação desses trabalhadores da saúde, como a gente ainda não tem um quantitativo de vacina suficiente para contemplar todos, nós estamos priorizando, né, através de pactuação com os municípios e fazendo ação principalmente daqueles que estão na linha de frente. Então, a ação está sendo feita de maneira escalonada. Num primeiro momento, né, nós contemplamos os vacinadores que estão envolvidos com a campanha de vacinação. Estamos também contemplando trabalhadores de hospitais, de UPAs, né, unidade de pronto atendimento, equipes de atenção primária em saúde, né, que atuam em unidades básicas. E à medida que a ação, né, for evoluindo, nós estamos, então, incluindo novos grupos de trabalhadores. Além desses que eu falei, nós também contemplamos, né, as equipes de remoção, né, de pacientes com suspeita de Covid. Então, é um grande público que nós estamos conseguindo vacinar, e à medida que mais doses forem sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde, nós conseguiremos, então, contemplar um maior número de trabalhadores.
Daniele, agora, a senhora tem bastante experiência, né, por coordenar o programa de imunizações no estado, então todos os tipos de vacinação a senhora conhece muito bem, a questão da logística de distribuição até a aplicação, né? Agora, com relação à Covid, é tudo muito novo, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhou, né, os laboratórios, a corrida pela vacinação, então há várias vacinas disponíveis no mundo todo de diferentes laboratórios. É isso com relação a outras doenças, é também algo diferente? Por exemplo, a vacina contra a gripe que é feita aqui no estado, ela vem de um lugar só? Porque agora com a Covid a gente tem de dois lugares. E aí eu queria perguntar se isso é um desafio a mais para vocês na questão de armazenamento, de logística, por ter dois materiais diferentes. O que que muda para vocês?
Para o programa de imunizações, né, considerando assim, uma estratégia de saúde pública, é mais interessante você ter números de laboratórios reduzidos, porque quando a gente fala da questão operacional, por exemplo, a gente está trabalhando atualmente com duas vacinas Covid, ela tem um esquema de vacinação distinto. Então, isso para a programação da equipe dificulta um pouco. Você citou a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe, ela é produzida pelo Instituto Butantan aqui no país. E ele consegue, então, atender toda a demanda do Brasil, que é um país continental, né, populoso, todos os anos na campanha de vacinação. Mas existem outras vacinas contra a gripe no mundo, né? Mas o Brasil, ele é autossuficiente na produção da vacina contra a influenza, né, contra a gripe. E a gente espera também que, com relação à vacina Covid, com os acordos de transferência de tecnologia, também em pouco tempo a gente consiga ter, então, a nacionalização dessa produção em dois importantes laboratórios nacionais, que é a Fiocruz e o Butantan. Então, quando o Brasil conseguir isso, a gente vai conseguir ampliar essa oferta de vacina no calendário nacional de vacinação para a população brasileira. E essa é uma questão muito importante do Brasil, né? O Brasil, ele tem grandes laboratórios produtores de vacina. Alguns países, né, a maioria não tem isso, né? Então, faz com que o nosso país consiga ter um programa nacional de imunização muito robusto quando a gente fala em números de vacinas disponibilizadas e também, né, as várias faixas etárias que estão contempladas com vacinas muito seguras e eficazes que protegem contra doenças que podem ser muito graves.
A vacina que chegou ontem, né, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca, que futuramente vai ser feita também, né, aqui pela Fiocruz no Rio de Janeiro, ela tem algum esquema de armazenamento e também de distribuição diferente da Coronavac, Daniele?
Não, com relação ao armazenamento e conservação, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, a plataforma de desenvolvimento delas é para temperaturas positivas, entre 2 e 8 graus positivos. Então, com relação à logística de distribuição, não há nenhuma dificuldade, uma vez que todo o padrão, né, de equipamentos da cadeia de frio do Brasil, da rede de frio, ela é em temperatura positiva. Nós também já trabalhamos com vacina em temperatura negativa, mas a grande maioria é armazenada em temperatura positiva. Então, isso é um ponto muito importante que facilita muito a logística de distribuição.
A gente está conversando aqui com a Daniele Grillo, ela é coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Daniele, desde que começou, né, essa discussão e depois principalmente a distribuição das vacinas pelo país, a gente tem recebido vários ouvintes aqui mandando mensagens para a gente com muita dúvida a respeito das diferentes vacinas. E aí surgiu a dúvida: você pode tomar a primeira dose de uma e a segunda da outra? E isso afeta a eficácia da vacina? Ou já a própria Secretaria Estadual de Saúde, ela não vai fazer isso? Quem tomou a Coronavac na primeira dose, obviamente ela só vai tomar a segunda dose de Coronavac. Tem um controle sobre isso, Daniele?
Sim, existe um controle. E essa é a recomendação. Se a pessoa tomou a primeira dose com a Coronavac, ela precisa receber a segunda dose com a mesma vacina, uma vez que não existem estudos de intercambialidade entre as vacinas de diferentes laboratórios. Então, o estudo de segurança e eficácia é aplicando as duas doses do mesmo laboratório. Como é que a gente trabalha com relação a esse controle? No cartão de vacina do cidadão e no sistema de informação digital, é registrado o lote da vacina que a pessoa toma. E através do lote é possível você identificar qual foi o laboratório. Uma outra questão também que diferencia uma vacina da outra é o intervalo entre as doses. Que no caso da Coronavac, nós estamos adotando no estado do Espírito Santo o intervalo de 4 semanas e no caso da AstraZeneca de 12 semanas. Então, mas isso fica registrado no sistema de informação, uma vez que essa informação é nominal. Então, a gente consegue monitorar a informação relacionada à dose aplicada em cada cidadão. E isso possibilita, então, que ele receba as duas doses do mesmo laboratório.
Entendi. Então, pelo número do lote que está no cartão de vacinação, e até mesmo vocês vão conseguir ver a distância entre as datas, né? Se a pessoa está voltando ali 12 semanas depois, é porque ela tomou a de Oxford, né? Então, vai ter esse controle. Agora, com relação aos municípios, eles vão receber as vacinas dos dois tipos, né? Então, lá na ponta, nas unidades de saúde, o município também vai fazer esse controle, certo?
Sim, isso mesmo. A informação relacionada ao laboratório, ao lote da vacina, Ele é registrado pelo município. É ele que registra esse dado no sistema e faz o monitoramento da informação. É, neste primeiro momento, nós estamos recebendo a vacina AstraZeneca em frasco multidose de 10 doses com validade por 6 horas após aberto. Então, neste primeiro momento, nós estamos concentrando essa vacina principalmente em municípios acima de 100 mil habitantes, com o objetivo de otimizar essas doses. Depois que nós tivermos a nacionalização, a produção pela Fiocruz, essa vacina AstraZeneca ela passará a ser produzida em frascos de 5 doses, o que, do ponto de vista operacional, vai facilitar para a execução da ação também em municípios de menor porte. Então, nós também estamos tomando cuidado com relação a essas realidades distintas, né, populacionais, para que a gente, então, aplique a vacina adequada para cada realidade. Mas todos, né, ao longo aí da campanha de vacinação, vão receber os dois laboratórios da vacina.
Certo. Para a gente ir encerrando aqui, Daniela, queria que a senhora falasse também um pouquinho para aquelas pessoas, né, que ainda estão duvidando da vacina. É uma porcentagem pequena, está mais do que comprovado, né? Nos últimos dias aí, pesquisas feitas, né, pelo país, mostrando que a grande, mas grande mesmo maioria do brasileiro quer a imunização contra a Covid, mas ainda há, a gente sempre recebe aqui uma mensagem ou outra, né? Dúvidas, questionamentos a respeito da vacina tal, da vacina X, da vacina Y. Mas queria que a senhora falasse, né, sobre essas duas vacinas que a gente tem, como elas são seguras mesmo e até estimular a população de quando chegar a vez da população em massa se vacinar, de ter total segurança, né, Daniele?
Sim, isso mesmo. Toda vacina que é implantada no calendário de vacinação, ela passa por vigilância, né, farmacovigilância que nós falamos. Então, elas comprovam em seus estudos, né, segurança e eficácia antes de serem aplicadas na população. E uma desconfiança que a população tem, né, fica falando... A vacina foi produzida de forma muito rápida, para produzir uma vacina precisa anos de estudos. Mas o que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento é que já estava sendo estudado, devido a epidemias de SARS, de MERS, questões relacionadas à produção de uma vacina contra o coronavírus. Então, quando a gente teve essa emergência epidemiológica, né, essa pandemia... depois que foi feito, né, o sequenciamento do vírus, foi mais fácil conseguir desenvolver uma vacina, né, em tempo recorde. E lembrar que o mundo todo se mobilizou para a produção dessa vacina. Então, a gente tem hoje a ciência a nosso favor, nós evoluímos ainda bem, e a gente espera que esse legado, né, da produção da vacina Covid, ela também traga outros benefícios para o programa de imunização, com relação a outras doenças que nós ainda não temos vacina disponível. Então, assim, o que eu quero alertar a população é, fique atento às informações verídicas, pesquise em fontes confiáveis, não acredite em informações que circulam, né, em redes sociais, onde essa fonte é duvidosa, porque isso pode impactar muito na nossa estratégia de vacinação, uma vez que nós precisamos garantir a imunidade coletiva, né, um grande número de pessoas vacinadas, para que a gente interrompa a cadeia de transmissão dessa doença, que tem se mostrado, né, grave, né, com vários casos graves, com óbitos, e a gente consiga, né, voltar à normalidade.
Daniele, falei que ia te liberar, mas só um último questionamento, porque a gente sempre entrevista a senhora, conversa com a senhora também para falar de outras vacinações, né? Sempre as campanhas da gripe, o sarampo também. Eu queria só tirar uma dúvida, porque recentemente, nos últimos meses, estava com a campanha de vacinação para adultos, né? Contra o sarampo. E eu queria saber como é que ficou, se não atingiu a meta, se quem não se vacinou pode ainda procurar posto de saúde com relação aí ao sarampo.
Com relação ao sarampo, a campanha de vacinação indiscriminada para o público de 20 a 49 anos, ela foi encerrada. Mas essa vacina, ela continua disponível nas unidades básicas de saúde para esse público. A vacina contra o sarampo, ela é indicada para pessoas de 1 ano até 59 anos de idade. Só que agora, neste momento, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva. O que significa? Significa que nós estamos vacinando as pessoas não vacinadas ou com cartão incompleto. Então, Então, a campanha indiscriminada encerrada, mas ela continua disponível, né, em todos os serviços de vacinação para quem quiser atualizar a caderneta de vacinação. E é muito importante porque o Brasil ainda vive uma situação epidemiológica desfavorável com relação ao sarampo, né?
Uhum.
Então, prevenção é muito importante para a gente evitar essas doenças, né, que têm potencial epidêmico e pode causar mortes, no caso do sarampo, principalmente das crianças.
Daniele, quem não tem um cartão de vacinação, ele pode mesmo assim buscar essas vacinas?
Pode e deve. Uma vez que não tendo certeza se recebeu a vacina, é preferível você tomar uma dose adicional do que não estar protegido. Então, quem não tem cartão de vacina e não tem como comprovar que tomou ou não a dose, vai receber essa dose e aí vai passar a compor o seu histórico de vacinação. Lembrando também que há poucos anos, né, que nós utilizamos sistema de informação nominal. Então, quem tomava vacina antes de 2015 ficava registrado no cartão de vacina da pessoa e se perdia, não tinha como resgatar a informação. Mas a partir de agora, nós trabalhamos com o sistema nominal desde 2015, então essa nova dose vai ser registrada também no sistema nominal e caso ocorra a perda do cartão, vai ser possível resgatar esse histórico de vacinação. Então é muito importante que essas pessoas que estejam nos ouvindo, não tendo cartão, procurem o serviço de vacinação que a equipe vai atualizar conforme a faixa etária dessa pessoa.
As pessoas que estão ouvindo, no caso eu também, tá, Daniela, que eu perdi meu cartão de vacinação, não tenho aí as vacinas que eu tomei como criança, então também então, acho que é importante quando eu for buscar os serviços, então basta levar um documento, né?
Sim, exatamente. Você leva então o seu CPF ou o seu cartão SUS, que a equipe então vai fazer as vacinas conforme sua faixa de idade e você vai estar protegido.
Legal, que outros ouvintes também falando que perderam o cartão, aqui o Marcelo, o Ricardo, acontece, né, porque antigamente, como você falou, tinha que ficar guardando um papel, às vezes acaba perdendo mesmo, não tem jeito, mas é isso aí. Daniele, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a gente, com relação à Covid, com relação a todo o processo de vacinação no estado, e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando aí na Secretaria de Saúde, tá?
Eu que agradeço, eu posso fazer uma ressalva?
Com certeza.
Nós evoluímos tecnologicamente, né? Então, hoje é possível baixar no celular um aplicativo chamado Connect SUS. Nesse aplicativo, a pessoa ela tem acesso, após se cadastrar, ao seu cartão de vacina digital. Então, toda dose que essa pessoa receber no serviço de vacinação vai para esse cartão de vacina digital. Aí não precisa mais do papel, basta esse certificado digital.
Ótimo, Daniele. Muito obrigado pelas dicas aí. Uma boa semana para vocês aí da secretaria.
Boa tarde. Tchau.